Olá a todos, estamos aqui de volta no nosso penúltimo episódio do Papo de Diretoria, episódio número 8. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito bacana, nas estratégias de desenvolvimento aí das indústrias, né, do nosso mercado de um modo geral. A gente vai falar sobre estratégias no desenvolvimento de produtos e serviços e a sua relação entre as soft e as hard skills. Para tratar sobre esse tema, eu trouxe dois queridos amigos, dois feras aí do mercado, já estão aí há anos aí na área, que é o Cleiton Mangini e o Vitor Oliveira. A gente vai falar um pouquinho a opinião pessoal de cada um, né, em relação a esse tema. Eles vão passar um pouquinho das suas visões, né, especificamente no seu dia a dia de trabalho, o que reflete, e aí deixando bem claro, pessoal, a opinião do Cleiton e a opinião do Vitor, né? Aquilo que a gente costuma dizer, tirando o crachá e falando o profissional mesmo, farmacêutico ali, atuando na ponta em relação a esse tema. Senhores, muito obrigado por terem topado o convite. É uma honra aí, mais uma vez, com o Cleiton, já gravei uma vez, é uma honra estar gravando mais uma vez, Cleiton. Vitor, a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, a gente está gravando sempre a partir de agora. E eu queria, antes da gente começar o bate-papo, deixar esses minutinhos iniciais para vocês se apresentarem, né? O mercado todo já conhece vocês, mas fica aí um momento aí para vocês poderem falar um pouquinho do perfil de vocês, né? Onde vocês estão atuando hoje, né? Experiência, enfim. A gente começar a desenvolver esse bate-papo. Então, eu vou seguir aqui a ordem alfabética. Meu brother Cleiton, se quiser começar, fica à vontade.
Tudo bem, Lucas? Vitão, joia. Um grande prazer fazer essa dupla no episódio 8 aí do projeto do Lucas. Mais uma vez, Lucas, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra participar aí dos seus projetos. São sempre bem assistidos e comentados. Então, para mim, é sempre uma honra, mais uma vez, obrigado. Ainda mais com o Vitor aí, fazendo essa dupla. Para mim, a régua aumenta quando o Vitor está junto, né? Eu vou tentar um pouco breve aqui, só para quem não me conhece, para passar a conhecer, né? Meu nome é Cleiton Mangini, eu trabalho na área aí há mais de 20 anos, pode colocar aí uns 22 anos, meus cabelos brancos não me deixam mentir, né? Eu acho que eu já fiz de tudo aí na logística farmacêutica, já passei por todas as áreas, todos os segmentos, e hoje eu me encontro como coordenador de cursos de pós-graduação e curso intensivo no Instituto Racine, sou gerente de negócios da Andreani Logística, sou farmacêutico, também sou formado em logística e em gestão portuária, com alguns cursos aí na área de logística, né, MBA e administração industrial, um mestrado e um doutorado já encerrando aí no final desse ano na área de engenharia de produção. É isso aí, vamos lá, Vitor.
Bora, a bagagem é grande aqui hoje, hein? Hoje, nossa senhora, só para falar só para falar das habilidades aqui do currículo já vai o programa inteiro. Né, Vitão? Você também tem a bagagem vasta aí, fala pra gente um pouquinho.
Não, eu vou tentar ser breve.
O Vitão vai me deixar no chinelo aí.
Imagina! Primeiro, muito obrigado ao Lucas pelo convite, realmente primeira vez com o Lucas. Eu estava falando para ele que eu também não tenho muita experiência em lives, não. Foi uma experiência mais no dia a dia, no cara a cara, apesar de eu ter gravado um curso longo pelo Conselho de Farmácia, mas vamos ver se eu vou conseguir me dar bem aqui nesse modelo de lives aqui junto com o Lucas e o Cleiton. É uma alegria estar com o Cleiton também, colega, amigo de longa data, de várias atividades aí pelo mercado, cursos, grupos, em associações. Eu sou farmacêutico, bioquímico, sou pedagogo também, e depois me especializei um pouquinho em marketing e venho atuando na área de insumos farmacêuticos, principalmente, e outras áreas de negócio também, mas principalmente com insumos farmacêuticos, já há longos anos. Também participo de algumas comissões de associações, ministrei vários cursos, tem alguns gravados, alguns, a maior parte deles ao vivo, inclusive o Cleiton, né? O Cleiton me convidou para um curso lá atrás, deu um módulo um módulo de SUS, acho que foi, não me lembro, faz tanto tempo, numa das universidades onde o Cleiton era coordenador. E é isso, acho que tá bom para a gente começar essa conversa.
Para começar, o bate-papo está excelente, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, todos apresentados. Mais uma vez, é uma honra aí fazer essa troca com vocês. Como a gente estava falando antes, vai ser um bate-papo bem informal. A questão aqui é, o intuito desse projeto é passar a visão realmente pessoal ali das pessoas que ocupam cargos táticos e estratégicos do mercado farmacêutico, para a gente começar a aproximar o público realmente. É um dos valores, né, aqui da Qualifica, a gente fazer modelos e gestões colaborativas, então acho nada mais justo que a gente passar diferentes visões do mercado, né? E para começar, então, para a gente tratar sobre o tema específico do desenvolvimento de produtos e serviços, eu queria ser bem específico no que tange a pandemia, né, esse período de pandemia. Eu queria saber como foi a experiência de vocês em relação à manutenção e lançamento de nossos produtos ou serviços, enfim, durante esse período, pensando no quesito da transformação digital. Então aqui eu tento trazer algo mais focado à visão de vocês, que vocês pensaram nesse período, até inclusive se essas novas tomadas de decisão para essa transformação digital, quanto isso impactou no forecast aí de vocês ou não, e vocês darem mais ou menos um overview para aquelas empresas ali que acabaram não entrando, né, na transformação digital, não fizeram essa transformação propriamente dita nesse período. Qual que é a opinião de vocês? Como que vocês veem isso aí num contexto geral, pensando nas empresas que vocês já trabalharam, já trabalham hoje, mas enfim... visão de vocês e visão de mercado. O que vocês acham mais sobre esse tema? Cleiton, se quiser começar, fica à vontade, cara.
O meu ponto de vista, Lucas e Vitor, a transformação digital, ela já vinha no processo aí de implementação pelas empresas, né? Tanto é que muitos falam que algumas profissões aí nos próximos 10 anos deixarão de existir e muitas outras passarão a existir justamente por conta da tecnologia, né? Alguém tem que criar isso, alguém tem que operacionalizar isso. Então, novas áreas serão criadas, virão por aí, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Agora, a questão da pandemia, ela só veio a apressar uma situação que estava vindo numa constante, né? Porém, de repente, por conta da pandemia, as empresas e os profissionais, eles se viram aí numa obrigatoriedade em se debruçar em cima de questões voltadas à tecnologia, à automação, enfim, né? O que eu posso dar, inclusive, de exemplo, né? Não posso deixar de falar que o que a gente viveu e ainda está vivendo lá dentro da Andreani, né? Hoje, nós somos uma empresa que presta serviços, o seu forte, né? Presta serviços voltados à terceirização logística, né? E hoje a Andreani está vendendo serviços de e-commerce, né? Então, hoje, as empresas que estão lá dentro, né? As indústrias farmacêuticas que são nossas clientes, né? Hoje, se interessarem em colocar o seu produto para ser vendido numa plataforma de e-commerce ou em um marketplace, a Andreani viabiliza isso tecnicamente, né? Tecnologicamente, tá? Então, ela não precisa buscar uma empresa fora, enfim. Hoje, um operador logístico viabiliza serviços de tecnologia. E não é só o e-commerce. A gente está com a questão da rastreabilidade, né? Serialização e rastreabilidade. E hoje, para você poder atender esse serviço, você precisa ter um banco de dados que comporte aí o armazenamento dessas informações, por exemplo. Né? As informações têm que ficar armazenadas por 10 anos. Né? Então, uma quantidade de informação muito grande para ser colocada em um banco de dados. Hoje, a Andreani vende espaço em banco de dados, né? Justamente porque... é uma necessidade do cliente dela quando se fala de serialização e rastreabilidade. Não é simplesmente vender o sistema, vender a operação. Mas tem que vender web service, tem que vender banco de dados, né? Então, a tecnologia e a automação, elas estão embutidas aí no dia a dia das empresas antes e durante a pandemia.
Acho que as empresas estão buscando. As empresas estão buscando, até complementando, estão buscando se tornar, principalmente as grandes, né? Se tornar hubs de negócio. Então, foi o que o Cleiton comentou. O business core ali da Andreani não era parte da tecnologia digital, da transformação, né? Essa implementação do serviço da TI em si. Mas acaba se tornando devido à necessidade. E, óbvio, devido à visão de longo prazo também, o mercado está se movimentando para isso cada vez mais, né, estrategicamente falando. Mas a pandemia, acho que nesse ponto você tocou num sentido muito interessante que a gente traz para a discussão, que são um hub de negócios mesmo, né? Então, os ambientes que estão agregando com startups, agregando com novos profissionais do mercado, novas áreas que vão surgindo e se tornando braços complementares da empresa. Bem interessante mesmo. Não sei se o Vitor tem algo a agregar nesse sentido, pensando nessa relação assim.
Mas, sem dúvida, bom, o Pedro perguntou se eu concordo, sim, concordo com tudo. Para não ficar repetitivo, né, eu agregaria, além disso, né, eu gostaria de acrescentar um tópico, né. Primeiro, só retomando um pouquinho, acho que um ponto que só porque acho que é fundamental destacar. A digitalização, a informatização, esse trabalho, esse modo de comunicação com o mercado e de como você usar essas ferramentas, é um negócio que já vinha. E algumas empresas apostaram mais, outras apostaram menos. No mercado, a gente sempre está fazendo uma aposta, né? Aquilo que vai vingar e aquilo que não vai vingar. Meio que na cara que ia vingar, e aconteceu. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas o que eu queria agregar, para não ficar repetitivo e falar que eu concordo com tudo que o Cleiton falou, que fez uma explanação muito boa, eu queria agregar que, além da gente estar falando das ferramentas, estar falando desse modo de usar mídia, de usar bancos de dados, de como é que a gente faz essa comunicação, a relação com as pessoas, como que as pessoas se inserem nesse contexto. E aí também eu acho que esse foi um aprendizado que nós tivemos ao longo desse tempo. Algumas empresas também já tinham isso um pouquinho mais. Eu tive talvez a sorte, a felicidade, como eu já tenho contato com já há muito tempo com muitos países, porque a sede da nossa empresa está na Alemanha. Eu participei de uma iniciativa cujo chefe, coordenador, o gerente, enfim, o responsável era de Singapura. Eu falo com um laboratório da Índia. Então, enfim, a minha chefe está nos Estados Unidos. Então, a gente já tem usado essa comunicação, essa forma de se comunicar já há bastante tempo. Mas isso não é a realidade de todas as pessoas. E, de repente, o funcionário não pode mais para o escritório, né? Ele tem que ficar em casa e ele tem que se comunicar com o seu gestor, ele tem que se comunicar com a sua equipe, as pessoas que reportam para ele, as pessoas a quem ele reporta, e ele tem que comunicar com o cliente. E aí, todas essas questões que a gente foi aprendendo, de como é que a gente trabalha nesse novo ambiente, né? Quando eu estou, por exemplo, dando uma aula, o Cleiton já tem super experiência nisso, e você está ali em pé na frente das pessoas, você vê a reação. Você sabe se aquilo que você falou causou um super impacto, ou as pessoas fizeram uma cara meio assim, ou mesmo quando você, né, se reclina na cadeira, né, você tem uma linguagem corporal, ou você se inclina, né, você já percebe tudo isso. E, de repente, você está falando com o cliente, fazendo uma apresentação, você não tem mais isso. E aí as pessoas não querem abrir a câmera porque não cortaram o cabelo. Quando, né, acontecem coisas desse tipo, né, algumas pessoas acham que podem trabalhar de pijama. E não quero entrar nessa polêmica. Até um diretor, um gerente sênior de uma empresa outro dia disse que podia, né? Que ele foi trabalhar de pijama. Estou falando isso porque está na mídia, não estou contando uma fofoca, né? Eu vi no link em alguma rede social. Então, não estou contando fofoca de empresa, não. Ele postou, então, se está na rede social, eu acho que eu posso comentar. Mas são aprendizados, né? A gente vai ter que continuar aprendendo, porque acho que essa é uma realidade. Uma coisa que a gente tem ouvido, e eu compartilho muito dessa ideia, como é que a gente volta agora ao normal? A gente não volta ao normal. A gente volta a alguma coisa que é um pouco diferente. Mesmo se por um milagre a pandemia acabasse hoje, às 21 horas, nós não voltaríamos ao normal. A gente voltaria a uma forma, eu acredito, uma forma híbrida, porque também nós aprendemos que muitas coisas, sim, funcionam muito bem remotamente. Então, acho que a pandemia nos trouxe isso. E quem também já estava mais adiantado com esse processo, também, evidentemente, que foi beneficiado. Mas eu acho que é um tópico que ele tem que continuar sendo discutido. Então, assim como a gente tem muitos livros que falam de apresentações, a gente vai ter que estudar e aprender como essa apresentação ela é efetiva assim, né? Quando a gente fala para um cliente, a gente, mais uma vez, a gente não vê essa reação, a gente não tem essa interação imediata. As pessoas, às vezes, não querem abrir a câmera. Eu sou um adepto, acho que deveríamos, pelo menos, abrir a câmera. Né? Porque senão você está falando... Será que estão ali, né? Pelo menos a câmera te dá um mínimo de conexão. Se eu não posso ver toda a reação, eu posso ver uma reação facial, eu posso ter uma ideia do que está acontecendo para que isso seja mais efetivo. E acho que nós ainda vamos aprender bastante, porque apesar de a gente ter um ano e meio, né, acho que ainda há muita coisa para esse novo mundo. E, logicamente, pelas mídias sociais também. Todo mundo se comunica pelas mídias, mas isso vai se tornando mais importante na medida que eu tenho menos contato pessoal. É mais difícil agora pegar meu carro e ir lá sentar com um cliente, por exemplo. Então, eu vou me comunicando, sim, através de uma ferramenta digital, através das mídias sociais. E aí muda tudo. Muda a linguagem, muda o texto, né? Muda esse tipo de coisa. Não.
Volta. Não. E eu acho que, assim, dando um gancho até nesse ponto, cada vez mais o impacto das mídias sociais, a transformação estão mais fortes ali no engajamento de uma marca, de um produto, de um serviço, que isso naturalmente acaba mudando, né, a estratégia e a cultura ali de uma determinada empresa. Às vezes a empresa, né, dando o gancho da pergunta anterior com o que eu vou falar agora, às vezes a empresa que nunca pensou em entrar no digital se torna obrigada a começar a lançar seus produtos e seus serviços numa nova era, num novo desafio. E às vezes ela não tem estratégia, não sabe por onde vai começar, quem eu devo contratar nesse sentido, como o Cleiton falou logo no começo, novas profissões estão nascendo. Qual é o perfil de profissional que eu preciso contratar agora nesse momento? É uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais analítica? Como que eu devo conduzir esse ponto? E aí, até dando um gancho nisso, eu queria saber a opinião de vocês, né? O quanto esse movimento impacta na pivotagem ali da estratégia daquela empresa, né? Na mudança realmente de cultura, seja uma cultura, uma questão de postura, uma questão de qualidade, enfim, a gente pode trazer diversos fatores aqui, mas pensando no desenvolvimento de produtos e serviços, né? O quanto, na opinião de vocês acham que essa estratégia impacta ali, conseguiria pivotar realmente uma estratégia e mudar, de novo, uma cultura interna da empresa, então a empresa inteira mudar a sua postura, mudar o seu perfil, como se comunicar nas redes, nos canais digitais, e o inverso também, o quanto vocês acham que isso impactaria na visão do mercado, né? Então o mercado iria perceber com bons olhos uma transformação rápida dessa empresa ali para o digital, pelo, obviamente, momento que nós estamos enfrentando, ou não? Ou perceberia, poxa, essa empresa nunca vi aqui, né, nos meios, aqui nas mídias, e de repente do nada está com força total aqui, não está fazendo muito sentido. Não sei, né? Tô estressando aqui o tema, mas o que vocês acham um pouco em relação a isso? Não sei se ficou muito complexa a pergunta, mas... É o momento é complexo até sobre o tema, né? Não tem, acho que não tem um denominador comum, não é binário, né, a resposta, eu entendo isso. E cada empresa vai ter a sua estratégia,
acho que
né?
Eu acho que é natural, Lucas, é natural, na minha opinião é natural, né, a necessidade de muitas vezes surfar uma onda aí, né, a própria pandemia trouxe essa questão de mudança brusca de estratégia de empresas, ou se não, o movimento do mercado. Eu vejo hoje, eu atendo muitos clientes, por exemplo, que estão entrando com linhas de biosimilares. Né? Era algo que não, você não ouvia aqui. Né? Hoje tem, né, aí empresas coreanas, por exemplo, empresas russas, que estão vindo para o Brasil aí com biosimilares. Né? É uma estratégia né, de mudança, justamente para tentar atingir um mercado que eles vislumbram aí por conta de conhecimento de mercado, de acompanhar como é que está o resto do mundo, né, qual que é a linha que vai ali na frente a curto, médio prazo, vai dar resultado, né? Então, eu acredito que é uma tendência, né? Sem querer falar novamente da Andreane, mas a Andreane aconteceu isso. A Andreane, ela veio para o Brasil para trabalhar com a Nextel. E, de repente, né, há uns anos atrás aí, né, houve o quê? Houve uma mudança e a Andreane se especializou na área farmacêutica. Já tinha uma experiência em produtos de alto valor agregado, inclusive na questão de segurança desses produtos, dessas cargas, e ela se adequou, porque lá na Argentina já fazia esse trabalho, então buscou se fazer isso no Brasil também e se especializou, né? Então também, você vê, isso não foi agora, não foi na pandemia, isso foi há mais de 10 anos atrás, né? Tem a necessidade, a empresa que permanece na inércia, ela pode afundar de uma forma muito rápida. A gente vê aí os exemplos, né, que são sempre citados, né, a Kodak, né, o próprio McDonald's. Se o McDonald's não começa a colocar comida talvez um pouco mais saudável, né, uma maçã, uma salada no seu cardápio, provavelmente o McDonald's já estava fadado ao fracasso, né, só vendendo as trash foods aí, né, da vida. Então, eu acredito que você tem que ter a visão de mercado, pensando sempre em 5, 10 anos aí, aonde que você quer estar posicionado, né? Isso não vale só para a empresa, viu, gente? Vale também para o profissional. Onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Quais são as suas habilidades?
E é importante demais, né? Eu acho que você tocou num ponto bem legal, que a gente pode pensar em estratégias de médio e longo prazo, não tem problemas nenhum. Mas na minha opinião, né, eu acho que a gente deve manter os nossos valores. Então, a estratégia pode mudar, mas os valores precisam manter os mesmos, né? Não sei se você tem essa mesma opinião, Vitor, não, também, em tudo dessa salada de fruta que a gente falou agora aí.
Essa questão ficou bem complexa, ficou bem ampla, né? Mas eu acho que, primeiro, sim, o planejamento, né, é realmente fundamental. E, ao mesmo tempo, há coisas que você consegue prever com muita clareza e há coisas que você tem que se adequar rapidamente. Quando eu estudava marketing, atrás, há muitos anos, eu li, eu não sei se eu li ou eu vi numa aula, me lembro de uma frase, mas que eu nunca esqueci, que eu gosto sempre de citar. Para a pessoa que não trabalha com marketing, é como se você pulasse num prédio de 30 andares. Aí você pula para baixo. Quando você passa pelo 20º, você fala, bom, até aqui tudo bem. Né? Você já morreu. Né? Você só um chão embaixo. Né? O Cleiton colocou en passant aí a questão da Kodak, né? É isso aqui. Quem deveria ser o líder hoje, né, da fotografia digital? É quem tinha fotografia na mão. Uhum. Mas o clássico da IBM, que não acreditou nos computadores pessoais. Tem alguns casos da indústria farmacêutica também que, de certo modo, perderam um pouquinho, né, às vezes, o time. E algumas que apostaram e que entenderam que esse planejamento apostaram numa linha que acabou se mostrando vitoriosa. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, realmente você fazer o seu planejamento. Aí o Lucas, você falou dos valores da empresa. Sim, os valores, os princípios, eles são os mesmos, mas muitas vezes você adquire uma empresa para você atuar no mercado, você muda a sua linha de produtos. A gente viu movimentos na indústria farmacêutica, por exemplo, para ficar um pouco mais na farmacêutica, de empresas abandonando linhas inteiras de produto para concentrar em outras. E esses outros produtos, eles acabam servindo para uma outra empresa que tem um posicionamento diferente e que alegremente compra esses produtos e ficam felizes com eles, porque ficam mais adequados à sua linha de produtos. Então, muitas das grandes multinacionais, elas optaram, isso também está na mídia, né? Declararam claramente que estavam saindo de certas linhas para poderem se dedicar a certas linhas, medicamentos de tecnologia, biotecnológicos, medicamentos, saindo um pouco desse medicamento um pouquinho mais comoditizado, um pouquinho mais genérico. Agora, ao mesmo tempo que tudo isso, desse planejamento, de tempos em tempos aparecem coisas como uma pandemia como essa, que, tudo bem, tem algumas histórias atrás que pessoas escreveram de pandemias no futuro, mas que, na verdade, era um pouco difícil prever que em tão poucos meses a gente ia ficar dentro de casa, né? E que esse mundo ia mudar tão, tão drasticamente. Então, sim, esse planejamento com absoluta certeza, senão, né, é a brincadeira da pessoa pulando do prédio, mas que acho que dá uma boa ideia, bons exemplos, dá, quer dizer, as empresas, e, ao mesmo tempo, você ter a capacidade de reagir rapidamente. Porque algumas ondas virão e você vai ter que correr atrás dessa adequação. Né? Então, acho que previsibilidade, trabalhar com a inteligência de olhar o futuro para saber quando você vai se direcionar, é absolutamente indispensável. Mas, ao mesmo tempo, vez ou outra, você vai ter um percalço pelo caminho, vai acontecer alguma coisa e você vai ter que ser rápido para você se adequar. E também, nessa pandemia, quem foi rápido? Eu conversei com alguns colegas no começo, por exemplo, que, mas como é que vocês vão fazer com essa coisa de trabalho remoto? Eu falei, olha, a gente já tem uma estrutura muito boa de trabalho remoto na empresa, a gente está expandindo para outros colaboradores, nem todos tinham, mas boa parte de nós já tinha. Então, os sistemas já funcionam remotamente, esse tipo de coisa. É mais ampliar. E outros que não tinham nada. Agora, se esses que não tinham nada se conseguiram fazer rapidamente, provavelmente compensaram uma boa parte desse atraso. Se ficaram, não, vamos ver como é que vai ser isso primeiro, acho que a gente pode atrasar mais um pouquinho, talvez tenham perdido um pouco desse bonde da história, arcaram com as consequências.
Ficaram um pouco para trás, né? Perder o time mesmo. E quando acontece um impacto dessa magnitude que a gente está acompanhando, ainda mais na velocidade de transformação tecnológica que nós estamos enfrentando, fica uma coisa clara, né? Não voltaremos à estaca zero, não voltaremos até março de 2020, isso é óbvio, né? De um jeito ou de outro, algo já vai ser feito, seja híbrido, seja, enfim, alguma coisa vai ser feita nesse sentido. E com a tecnologia do mesmo jeito, né? Se a gente pegar no que tange os operadores logísticos, a Andriane, talvez comece a agora tomar uma proporção muito grande, a frota autônoma de veículos, transporte por drone, enfim, tudo isso que já era conversado há 3, 4, 5 anos atrás, agora vira uma imersão. Esse tipo de conversa é uma imersão. Então, é o tal do negócio. Ou você entra e surfa essa onda, ou você vai cair fora do mercado, de um jeito ou de outro. Não cair fora, mas você vai perder espaço ali naturalmente. E é o processo que a gente fala tanto, é o processo de seleção natural, né? Não tem volta esse tipo de transformação. E até em cima disso, né, eu trouxe uma questão aqui, mas acho que dá para a gente explorar bem ela, e é focado ao tema também do episódio, é a gente falar um pouquinho mais sobre as soft e as hard skills nesse sentido, né? Então, pensando em tudo que a gente já falou aqui, o cara que quer se especializar na parte de desenvolvimento de novos negócios, de produtos, de serviço, né, e precisa desenvolver melhor algumas soft e hard skills pensando em transformação digital, pensando em comunicação transversal, né? Pensando em capacidade analítica. O que vocês acham nesse sentido que precisaria um profissional ter mais assim? Então, eu vou trazer algo binário aqui, mas a gente vai, como eu falei, a gente vai explorar mais isso daí, né? Eu vou trazer mais a comunicação transversal e a parte da tecnologia farmacêutica, né? Então, conhecimento técnico mesmo avançado. Nesse sentido, se a gente trouxer a comunicação transversal de modo binário, ou seja, como soft e hard skills, e a tecnologia farmacêutica, ou conhecimento técnico, como soft e hard skills também, então, conhecimento técnico pegando a capacidade analítica do cara como algo nato ali dele, né? Então, uma soft skills. E o conhecimento apurado mesmo, através de cursos, de especializações, enfim, né? Então algo mais como voltado a hard skills. E na comunicação transversal, trazendo o poder de comunicação também já latente ali com aquela pessoa. E as técnicas de persuasão, as técnicas, né, de marketing, de vendas, enfim, como uma hard skills. O que vocês acham nesse bolo todo que vocês levariam mais em consideração num profissional que está entrando nessa área, que quer especializar? O que vocês acham, pensando em todo o contexto que nós falamos, que tem mais peso na hora de uma determinada contratação, né? Então, mais uma vez, abrangendo a transformação digital, o conhecimento que o cara precisa ter ali já com novas tecnologias e tal, e o desenvolvimento técnico dele, né? O que vocês acham nesse sentido?
Ok. Eu acho que é uma questão complexa, é mais uma questão complexa, que acho que tem uma questão que não tem uma resposta realmente binária, né? Ou uma resposta objetiva, se é essa habilidade mais importante. Começando pelo óbvio, é evidente que um balanço entre hard e soft skills é o que todo mundo busca. Agora, acho que é muitas funções, né? Quando você fala de um ambiente de empresa, você tem aquela função que é uma função eminentemente técnica, né? É uma função que tem um peso técnico muito grande. Então, se eu pensar, por exemplo, num cientista de formulação, ele tem que saber formulação, né? Ou de que cuide de estabilidade, ou desenvolvimento, né? Desenvolver um método analítico, né? É um conhecimento técnico. Agora, você fala, bom, mas então ele não precisa de ter uma boa comunicação, não precisa ter uma empatia, trabalhar em grupo, ele precisa de tudo isso. Mas para uma contratação, para desenvolver um método analítico, eu entendo que você vai privilegiar esse conhecimento técnico específico. Quando a gente vai para outras funções, você vai realmente necessitar cada vez mais dos seus outros skills também. Esse mesmo profissional que começa como um cientista desenvolvendo uma metodologia, por exemplo, ele, em algum momento ele vai ser o coordenador do laboratório. Mas ele vai poder desenvolver, ele vai precisar desenvolver, então, esses outros skills. É importante não confundir, às vezes, conversando com colegas, às vezes isso é uma confusão. Dá a impressão de que o soft skill é uma coisa que você nasceu com ele e o hard skill é uma coisa que você estudou na faculdade. Não é verdade, né? Você desenvolve o soft skill assim como você desenvolve o hard skill. Você desenvolve comunicação, você desenvolve qualquer habilidade que você queira. Você colocou muito bem, tem pessoas que já têm naturalmente, né, alguns... Naturalmente ou desenvolveram ao longo da sua vida, não sei também o que é natural... Acho que algumas coisas são naturais, mas uma boa parte também você desenvolveu ao longo da sua vida. E eu estava até, né, brincando no dia, você ouve a pessoa da receita de torta de palmito, você quer ouvir a receita de torta de palmito, mesmo eu não gostando de palmito, né? Mas porque a pessoa, ela envolve a forma, a maneira como ela cativa você. E evidentemente que isso é muito importante no desenvolvimento da sua carreira. Mas eu acho que é uma combinação, eu acho que em alguns momentos você vai precisar um pouco mais do hard skill, alguns momentos, algumas funções, você vai precisar um pouco mais de alguns soft skills, mas não dá para abrir mão das duas, né? Eu acho que você sempre vai ter que precisar fazer um balanço um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Uma outra coisa importante também para complementar, eu acho que é o time. Num time, se você tem um balanço também bom, isso também ajuda, porque vai ter aquele que vai ter naturalmente a capacidade de liderar, que talvez não seja o que tem mais conhecimento técnico. Na verdade, muitas vezes não é o que tem mais conhecimento técnico. Vai ter aquele que vai ser o comunicador, vai ser o embaixador, né, do grupo, para levar a informação e assim por diante. Então, balanço na equipe, entender genuinamente que você se beneficia se você também tiver uma equipe heterogênea, uma equipe onde você tem fortalezas em vários pontos. E aí você tem as peças que você pode... jogar com elas, né? No bom sentido, evidentemente, né? Pensando no jogo de xadrez, onde você tem uma peça, cada uma das peças, ela tem um tipo de ataque, um tipo de defesa. E todas elas são importantes. Você não pode abrir mão. Você perde um jogo profissional de xadrez, perder um... Aí eu que jogo muito, gosto de jogar xadrez, jogo muito pouco. Um peão parece que não é nada, né? Para um jogo profissional de xadrez, perder um peão numa posição estratégica pode ser uma complicação enorme para aquele jogador. Entendeu? E, ao mesmo tempo, ele tem um jogo, teve recentemente, né, a série O Gambito da Rainha, né, não sei quem viu, né, que é onde você sacrifica uma peça super importante. Quer dizer, as peças são todas importantes no time. E se essas peças trazem soft, hard, e você consegue fazer uma composição adequada, eu acho que é aí que você tem a vitória. No mundo digital, eu acho que tudo isso acontece e... Sem querer ficar muito no lugar comum, mas tendo que ficar, porque é fundamental, eu teria que destacar também a comunicação. Porque a comunicação, eu vejo isso diariamente nas empresas, na minha empresa, em todos os meios. E agora, mais uma vez, as formas de comunicação elas vão também se modificando. Eu estou um pouco mais velho que o Cleiton, só um pouco, né? Você falou que tem 20 e tantos anos.
Pouca coisa.
Eu até achei que eu não estou tão velho assim. Viu? Eu até brincava com... quando eu comecei a trabalhar, não existia essa comunicação via internet, digamos assim. Então, são formas que a gente vai aprendendo e vai se envolvendo e vai desenvolvendo. Então, essa capacidade de se desenvolver, desenvolver bem a comunicação, acho que ela também é muito importante. A questão do complexo, talvez eu tenha tocado em vários
pontos. Não, sim. Eu pensei o seguinte até, né? Eu quero pegar realmente o foco da experiência de vocês nesse sentido e, obviamente, né, do que a gente está trazendo da experiência atual. Então, que é do desenvolvimento de negócios mesmo, produtos, serviços, enfim, né? Eu vendo, né, mais por fora, imagino que seja... uma posição que naturalmente você precisa saber se comunicar, né? Para você conseguir desenvolver bons negócios. E você precisa ter uma comunicação transversal interessante para poder se comunicar com marketing, com vendas, com área técnica, enfim, né? E desenvolver estratégias e montar novos produtos e novos serviços juntos com o time, né? Então, até assim, nesse sentido, pensando na habilidade aí que vocês dois possuem com muita maestria, que é se comunicar bem, né? Enfim, tem esse know-how no mercado. O que você acha aí também, Cleiton? Até pro cara que está querendo entrar na área ou se especializar um pouco mais, o que você acha em relação a isso?
Legal, momento dica. Aí você coloca aquela lampadinha assim.
Vou pôr um
dica. Eu vou anotar aqui.
Momento dica, galera. Por momento dica.
Para dizer a verdade, aquilo que o Vitor falou, né, de você balancear a questão comportamental com a questão técnica, fundamental, eu acredito que para qualquer empresa, né? Isso é um ponto consolidado nas questões de contratação de novos profissionais aí entrando neste momento, né, na época que vivemos, né, nas empresas, que é o que as empresas precisam, tá? Agora, essas tecnologias não existiam lá atrás, no nosso tempo, né, Vitor? Então, a gente sempre praticou, né, o desenvolvimento de habilidades. Isso é fato, né? Então, o que eu deixo aqui de dica é... desenvolvam sempre, sejam soft skills ou hard skills, desenvolvam sempre suas habilidades. Nós que somos mais experimentados, né, Vitor? Nós mais experimentados, a gente acaba muitas vezes desenvolvendo uma habilidade por conta da demanda atual que você está vivendo. Então, de repente, você tem lá 21 anos, recém-formado, você tem uma habilidade, talvez, comportamental já desenvolvida, né? Durante a sua criação e até na universidade, né? Comigo foi assim, né? Então, que, por exemplo, resiliência. Cara, eu sou desde sempre resiliente, porque eu tomei muita pancada aí lá atrás, entendeu? Então, é uma característica, quando eu tinha 21 anos, cara, já estava em mim, né? Então, só dando como exemplo, né? Então, você entra numa empresa e lá você percebe que o idioma, por exemplo, é fundamental. Cara, vai trabalhar essa tua hard skill, né? Aí você muda de empresa, vai para uma outra empresa. Aí lá você, sei lá, tem um time que você vai gerenciar, que você vai tocar, ou você tem um gerente, um diretor que é um pouco difícil, cara, vai trabalhar inteligência emocional. Então, a questão da habilidade, trabalhar habilidade, seja qual for, cara, é algo constante. Vocês vão fazer até o resto da vida de vocês, tá? Porque isso vai servir para a vida profissional e vai servir para a vida pessoal, né? Hoje, por exemplo, eu estou na Andreani. Hoje eu faço um treino, uma habilidade, né? A gente faz um treinamento de vendas consultivas, né, de alta performance. Eu tenho coaching de vendas. Entende? Pô, eu tô trabalhando isso. Faz parte do meu negócio. Né? Pode ser que, sei lá, quando eu, pode ser que eu não esteja mais na empresa, vá para uma outra empresa e saia da área comercial, vá para a área de qualidade. Cara, eu vou trabalhar habilidades dessa área. Então, nunca deixe de trabalhar suas habilidades. Essa é a dica do dia.
Mas ó, eu concordo totalmente aí com o que o Cleiton disse, com o que o Vitor complementou também. É, eu acho que é realmente são pontos fundamentais que a gente precisa ter. É, aí entra ó, a questão do raciocínio analítico em jogo, que não necessariamente precisa ser para a parte técnica, mas você saber discernir o momento que você está em determinado cargo, determinada empresa, né? Então é exatamente isso que o Cleiton falou. Hoje eu estou numa posição que eu preciso aprimorar meu inglês, talvez amanhã seja aprimorar a inteligência emocional. Então é uma impermanência, a gente tem que buscar sempre o aprimoramento constante nesse sentido. E aí nesse ponto, nós falamos até então né, de soft e hard skills no presente, né? O profissional agora, o que, que ele deseja, aí, ou o que, que ele precisa para entrar no mercado agora, né? Então a gente falando aí, acabando uma pandemia, né? O início de uma transformação digital com uma alta velocidade. Agora, em futuro, né? O que, que vocês têm de visão no futuro do profissional de desenvolvimento de novos negócios que ele precisa adquirir, né? Ter de soft e hard skills? Qual que é a visão e opinião de vocês nesse sentido? Vocês colocariam alguma coisa a mais que a gente não está pensando nesse momento? Tem alguma cereja do bolo, algum segredo aí que está todo mundo em dúvida? O que vocês acham nesse sentido aí? Quiser o Vitão começar também?
Posso começar. Eu acho que muita coisa já foi abordada né, nas primeiras falas, mas tentando talvez resumir um pouco, colocar alguns pontos. Eu acho que a primeira coisa é se a gente falar no desenvolvimento de negócios, falar dessa área de negócio, né? Muitas vezes as pessoas erroneamente acham né, que não, o marketing é intuitivo. Né? O marketing não é intuitivo. Né? O marketing é bom senso. Normalmente, lógico que muita coisa é bom senso, mas esse é um erro. Né? Então, eu acho que o hard skill você tem que desenvolver. Né? Muitas vezes a gente, eu sei que as suas lives, os seus podcasts, eles são voltados mais, vamos dizer, para o pessoal da área de ciência da vida, né? De farmácia, enfim, outras áreas. Eu acho que quem quer entrar nesse mercado deve procurar se especializar um pouquinho, entender um pouco de marketing, de vendas e de outras habilidades voltadas para isso. Vocês vão ver que realmente isso nem sempre o que é intuitivo é o que acontece. Né? Intuitivamente, a gente pode dizer, bom, se eu colocar muitos sabores de geleia e oferecer, eu vou vender mais. E, na verdade, não foi isso que as pessoas mostraram, porque as pessoas ficavam inseguras com muita opção. Então, quer dizer, é contra-intuitivo. Se eu deixar as prateleiras muito bem organizadinhas, lindas, isso é melhor para a minha loja. Isso também foi mostrado que isso não é 100% verdade. Muita organização, o cliente, às vezes, ele acha que ele não deve mexer naquele negócio. Então, deixar um buraco ali na prateleira, às vezes, é interessante. Então, só para citar, poderia citar outras coisas, mas para não tomar muito tempo. Então, primeiro, só para dizer que marketing e vendas não é intuitivo. A pessoa sim, que, como foi colocado, que já tem essa habilidade, que convence em você, que envolve, isso ajuda sem dúvida, mas não é só isso, não é só a intuição. E quando a gente vai para o business to business, né, isso é ainda mais evidente. Porque no business to consumer, muitas vezes tem essa coisa, essa compra de impulso, né, essa coisa que você faz propaganda e você fala, nossa, que legal, quero experimentar esse sabor. Né? Eu caio em todas essas, né? Eu experimento todos os sabores novos, né? Melão com sei lá com o quê, com abóbora, eu quero experimentar, né? Eu me dou mal muitas vezes, porque eu gosto de coisas novas, sou muito curioso, né? Eu gosto de coisas muito, eu gosto de saber o que está acontecendo. Mas no business é diferente, ninguém compra equipamento porque o Cleiton foi lá e contou uma história bonita simplesmente, né? Vai ser analisado, ou um serviço né, de alguns milhares de dólares. Vai ser analisado, vai ser comparado, vai ser questionado, vai ter vários stakeholders envolvidos. Então, você precisa conhecer e ter esse hard skill, realmente, você saber marketing, saber um pouquinho de venda, saber marketing, para que você vá se desenvolver nos negócios. Isso é um ponto de vista mais pessoal. Eu diria que o que o cliente falou perfeito, né, de você estar sempre aprendendo, E adaptabilidade. Antigamente, quando você tinha uma função, você muitas vezes ficava 20, 30 anos fazendo praticamente a mesma coisa da mesma forma. Hoje isso não é mais verdade. São poucas as funções que você vai ficar 3, 4 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque vai mudar a forma de trabalho. É globalização, é tecnologia nova, né? Então, você tem que estar preparado para saber que a sua experiência anterior, ela é sim fundamental que você leve para a empresa. Ela é absolutamente fundamental. A experiência anterior, ela é válida, mas você não pode se apegar a ela de tal forma e falar, eu já sei como é que é isso e eu não preciso mais fazer. E aí liga muito com o que o Cleiton falou, né? Eu acho que é você se adaptar, saber que as coisas mudaram, que agora sim, as pessoas querem comprar pela internet, as pessoas querem mandar um WhatsApp, elas não querem mais falar do telefone. O telefone serve para falar, mas a gente usa muito pouco para falar o nosso smartphone, né? A gente usa para as redes sociais, para mandar WhatsApp, para mandar áudio, vídeo, e muito pouco. É um telefone há muito pouco tempo. Mas as pessoas não querem mais falar. Ok. Né? Fica, não, mas eu não faço isso, eu não gosto dessa tecnologia, eu não gosto disso. Bom, aí você vai ficando realmente para trás. Ah, não, eu não tenho Facebook, não tenho LinkedIn, porque eu não gosto, eu não tenho Instagram, não quero me expor. Claro que é um direito de cada um fazer isso. Mas você tem que entender que o mundo está ali. Você olhar para o futuro, presente e para o futuro, e poder se adaptar e se reinventar, eu acho que é a característica, talvez, além desse hard skill, de você entender de marketing, é você realmente conseguir ter essa adaptação para que você viva nesse mundo de transformação. Sempre se transformou, evidentemente, mas a possibilidade de transformação é muito grande atualmente.
Estou com um ponto muito legal, Vitor, que eu estava, inclusive, conversando nesse final de semana com os colegas aí, que é a questão do... É a gente que gosta de se comunicar muito, eu gosto de ligar para as pessoas e falar, às vezes, com o cliente, eu gosto muito disso, né? E, realmente, agora com esse ponto, WhatsApp aí e tal, tudo, o pessoal cada vez mais quer ligar menos, né? Quer se falar menos por telefone, é tudo WhatsApp. E, realmente, eu que sou um pouco mais jovem aí, né? Entre o bate-papo, até eu, pelo WhatsApp, eu sinto um pouco de... Assim, eu sinto que falta alguma coisa. Eu quero eu quero ligar, eu quero falar, eu quero... Né? A gente que tem esse costume, esse hábito, é realmente algo transformador, né? Que a gente está vivendo agora. E eu acho que nesse sentido, é o que vocês comentaram, inovação sempre, né? Estar disposto a essa mudança... Por mais que não concorde com ela, mas esteja disposto a entrar nela, né, encare ela com outros olhos, comece a conhecer mais sobre ela. Eu acho que esse né, deve ser um dos principais valores. Não sei se o Cleiton concorda aí também para a gente fechar.
Lucas, eu acredito em conhecer o mercado, né? O que o mercado quer? O que a pessoa que vai buscar o profissional quer? Né? Então, uma vez a gente entendendo o que o mercado necessita, o que o mercado precisa e que profissional as empresas precisam, a gente direciona as nossas habilidades. Né? Eu já dei um spoiler aqui das que eu acho mais bacanas, né? de se trabalhar, né? Que é a questão da inteligência emocional, resiliência como soft skills, isso é claro. E de você ter um segundo idioma, quiçá um terceiro idioma como hard skill. Tá? Pelo menos na área de negócios, né, você tem sim que trabalhar esses tipos de habilidades. Tá? Mas como eu falei, tem que ver o que o mercado pede desse profissional, o que o mercado exige dessa empresa. Né? Então você se adapta naquele momento. Tá? O Vitor falou da questão do marketing, né? A exposição hoje das mídias digitais, seja do profissional, seja de uma empresa, é fundamental. Claro, existem formas de exposição, né? Muitas vezes é um tiro no pé, né? O tiro sai pela culatra. E não é isso que nenhuma empresa ou profissional deseja, né? Mas o cara que tem que estar um passo à frente profissionalmente, ele tem que estar numa rede social como o LinkedIn, por exemplo. Né? Ele tem que estar aparecendo aquilo que a gente fala, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, mais uma dica aqui, ó lá. Vamos aparecer para o mercado, seja profissional ou empresa, de forma positiva, né? Claro, a gente entende o momento, né? Ninguém aqui vai fazer nenhum tipo de postagem que vá de encontros ou empresas a formas de trabalhar ou a conceitos. Tem gente que mistura a rede social profissional com política, com outras questões, enfim, que a gente não vai comentar aqui num episódio técnico, né? Mas isso vem de encontro, realmente, muitas vezes, a uma possível não contratação de um profissional, né? Quem discute política em rede social profissional, né? Se atém à questão técnica, comportamental, que são as habilidades que as empresas e empregadores querem ver de você, né? Então, segue o barco nesse caminho.
Excelente, hein? Eu acho que, para falar que foi um dos episódios aí mais descontraídos que a gente conseguiu ter, deu para passar legal a visão de vocês, eu acho que esse é o intuito mesmo. Até acho que o pessoal que está assistindo, que quer, né, ter mais informações sobre o tema, eu vou deixar depois aí o contato de vocês, obviamente, para vocês darem uma força para as pessoas do mercado, né? O Cleiton comentou super bem aí a questão o LinkedIn. Eu tenho só um adendo a fazer, né? Na minha opinião, muitas pessoas entram no LinkedIn, né, quando saem do emprego, e acham que o LinkedIn é aquela rede que vai te dar um emprego ali da noite para o dia. E a gente precisa entender o LinkedIn, pessoal. O LinkedIn é uma rede de contatos, de networking. Ou seja, você
networking
vai...
Networking não se faz da noite para o dia,
não,
né?
Se faz para noite para o dia, você vai plantar as coisas.
Constante.
Então é isso, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram aí o episódio. Mais uma vez, deixo os contatos aí de nós três à disposição, quem tiver interesse de bater um papo. Vocês dois aí, mais uma vez, estão completamente convidados para próximos bate-papos. Sempre muito bem-vindo, foi uma honra gravar com vocês esse episódio. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo episódio, o último episódio do projeto, do Papo de Diretoria. E não esqueçam que esse episódio vai estar na íntegra também, lá no nosso podcast. É o podcast em 2P. Vai estar aqui no canal do YouTube. Você pode compartilhar aí nas suas mídias. Pode passar para os seus colegas. Não esquece aí também, se você curtiu, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ajuda a gente aí a ser cada vez mais colaborativo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu, um abraço e tchau!
Tchau, tchau. Até mais.
Até a próxima.